Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhores candidatos, a todos que nos acompanham pela TV Senado e que estão aqui presentes no recinto. Dr. Eduardo Frade Rodrigues, indicado para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo e Defesa Econômica, o CAD. Senhores João Paulo Rezende, Paulo Burnier da Silva, Alexandre Cordeiro Macedo e Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, indicados para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. 2014 foi um ano desafiador para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ao mesmo tempo em que caminhou para a consolidação das inovações legais e institucionais decorrentes da nova Lei de Defesa da Concorrência, o CAD iniciou o ano tendo que lidar com um caso que ganhou ampla repercussão nacional, que foi o suposto cartel dos trens de metrô de São Paulo, e termina o ano com um novo caso de um suposto cartel também, dessa vez envolvendo compras feitas pela Petrobras. E ainda uma série de questões da mais alta relevância institucional. E passo à primeira pergunta. Em junho de 2014, o CAD vetou a primeira fusão desde a entrada em vigor da Lei número 12.529, de 2011. A operação envolvia uma oferta de US$ 200 milhões da Braskem pela subsidiária da belga Solvay Indupa. De acordo com a Braskem, a Solvay era sua principal concorrente em diversos mercados relevantes da América do Sul, inclusive Brasil e Argentina. No entanto, ao vetar a operação, o CAD argumentou que tal fusão significaria permitir o surgimento de um monopólio na produção de PVC no país, o que ensejaria potencial aumento exagerado dos preços e outras distorções econômicas. Por outro lado, alegou-se que a operação permitiria um estratégico ganho de escala em termos internacionais, o que se coadunaria com a própria dimensão do mercado de PVC, eminentemente mundial. Pois bem, essa decisão é paradigmática, bem revela a tensão entre uma abordagem concorrencial mais ortodoxa, cerradamente voltada para o mercado doméstico, e a outra mais aberta, consideração global da economia. Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre o assunto? E a segunda pergunta, gostaria de saber de Vossas Senhorias o que pensam sobre a tentativa de utilizar-se o CAD como instância de revisão de decisões da CVM, notadamente nos casos de análise de alienação, ou não, de controle de companhias abertas. Cito aqui o exemplo envolvendo a CSN e a Uzi Minas. No caso, o CAD já havia decidido negativamente sobre o ato de concentração, assim como a CVM já havia julgado o tema sobre o aspecto societário da alienação de controle. Ainda assim, reabriu-se a discussão no CAD, aparentemente para se tentar revisar a decisão da CVM. É possível evitar esse tipo de confusão competencial? São essas minhas perguntas, senhor presidente.
Muito obrigado, senador José Medeiros. Senador Agrippino, Vossa Excelência gostaria de...
Presidente Delcídio, Vossa Excelência, como me instou a minha palavra, eu estava aqui hesitando em falar, mas eu vou fazer aqui uma revelação. Eu tenho um parente muito próximo, muito bom técnico, jovem como esse naipe de jovens, que me telefonou há um mês atrás, é parente muito próximo meu, me dizendo, ele é advogado no Rio de Janeiro, que a empresa dele estava sendo instada no grupo de seleção para indicados ao CAD a colocar o nome dele. E ele me perguntava sobre o meu aconselhamento. Eu disse, não entre. Não entre que você é meu parente e pode ser que na sabatina ou ao longo do processo interpretem que a sua indicação possa ter qualquer tipo de viés político. E eu não poderia jamais admitir, até pelo fato de eu ser presidente de um partido de oposição. E ele desistiu. Eu digo isso porque nós estamos aqui sabatinando 5 indicados para o CAD. No momento de crise econômica, onde o país vive uma crise de competitividade, onde a função do CAD é fundamental para defender a competitividade. Eu tenho a impressão de que vossas senhorias vão ser aprovados. E em sendo, guardem essa, esse depoimento que eu deixei aqui. Eu me neguei, talvez ele estivesse aqui nessa banca, essa pessoa. Eu me neguei para evitar qualquer tipo de viés político, até indicado por um presidente ou ligado a um partido de oposição. Mas longe de mim qualquer tipo de ilação. Procurem ver o dia a dia do cidadão. Cartel de combustíveis, muitas vezes não chega nem a denúncia, mas isso afeta o dia a dia das pessoas. Lá em Campos, no Rio de Janeiro, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, lá em União, no Piauí, as coisas que dizem respeito ao cidadão. Não são as fusões e aquisições, claro que são importantes, porque em última análise a formação de conglomerados ou de gigantes pode afetar pela via da competitividade o cidadão na medida em que a prática dos preços passe a seguir a norma do absurdo, das coisas fora do normal. Mas eu gostaria de que vocês ficassem, vossas senhorias ficassem muito atentos ao dia a dia do cidadão, aos cartéis que podem prejudicar a vida daqueles que estão neste momento de crise com o seu poder de compra achatado e que, pela via da atuação do CAD, podem ter um alívio nas suas finanças pessoais. Podem ter. E a geração de exemplos. Hoje nós temos a ação do Ministério Público, a ação da Polícia Federal, dando uma aura de esperança ao cidadão brasileiro. O CAD pode fazer a sua parte nesse sentido. O CAD pode fazer a sua parte neste sentido, na medida em que vocês ajam emblematicamente em cima de coisas que digam respeito ao interesse da sociedade, do cidadão individualmente. Que saiam da faixa do conglomerado Carrefour e etc. e entrem nos cartéis que dizem respeito ao interesse ou ao bolso do cidadão no seu dia a dia. Era a palavra de consideração que eu deixo com o exemplo que eu falo com muita franqueza sobre o que aconteceu comigo com um parente muito próximo que deu a oportunidade a que pessoas como vossas senhorias fossem indicados, suponho eu, sem isenção política, para que possam ter liberdade absoluta para tratar do interesse do cidadão, da sociedade brasileira. É isso. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Agripino, pela postura pública, sempre, sempre muito respeitada aqui nessa casa, e pelo Congresso e pela população do nosso país. Eu agora passo a palavra para a etapa final aqui de respostas à sabatina, e aqueles senadores ou senadoras que queiram votar ainda, porque o processo está aberto, o processo de votação está aberto, eu os convidaria para que a gente concluísse rapidamente mais essa sessão da CAI. Passo a palavra agora para o senhor Eduardo Frade Rodrigues.
Vou tentar ser objetivo aqui, né? São muitas perguntas, somos muitos. Em relação às perguntas do senador Benedito Lira, ele pergunta primeiramente a nossa opinião sobre a estrutura que foi formada pela Lei 12.529. Isso, senador, foi um dos principais benefícios e resultados da nova lei, da gente transformar um sistema de defesa da concorrência em que pareceres e análises passavam obrigatoriamente por 3 órgãos para concentrar essas funções num único órgão. Os ganhos de eficiência disso são notáveis, né? Então, eu acho que, por hora, a minha avaliação a esse respeito é positiva, sem prejuízo de, obviamente, ao decorrer dos anos, a gente avaliar se há melhorias a serem feitas. Com relação às ações judiciais que vêm desafiar, posteriormente, decisões do CAD, e como isso afeta, né, o nosso dia a dia lá no CAD. Eu deponho aqui primeiramente que o judiciário é um aliado nosso, um aliado do CAD, né? Então nós dependemos do judiciário, por exemplo, na aprovação de um mandado de busca e apreensão que precisamos fazer numa empresa. Somos um órgão administrativo, então é natural que sejamos demandados no judiciário de tempos em tempos, e eu acho isso muito saudável, né? Ver o judiciário como um órgão balizador das ações do CAD, do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e até mesmo, eventualmente, balizamentos de mérito que temos de tempos em tempos e nós ficamos sempre de olho nisso no nosso dia a dia. Quero só registrar aqui que hoje, salvo engano, nosso procurador-geral do CAD está até aqui presente, o índice de sucesso do CAD no judiciário é por volta de 80%. Né? Então, estamos bastante alinhados com o judiciário brasileiro. Com relação à pergunta sobre se o CAD entende se nos encontramos em condições para combater os cartéis no Brasil e com que tipo de parceiros podemos contar nessa tarefa. Senador Benedito, estamos cada dia mais com mais condições de combater cartéis do Brasil. Isso avançou muito no Brasil ao longo dos últimos anos, mas eu sou o primeiro a dizer, eu acho que eu devo ser o primeiro a dizer que acho que temos que avançar muito mais. Né? Ainda tem muito cartel aí que não estamos pegando, precisamos aprofundar na medida do possível cada vez mais a nossa atuação nesse sentido. E as nossas parcerias são um instrumento fundamental nesse sentido. Talvez um dos instrumentos mais importantes quando nós estamos falando de detecção e punição de cartéis. Historicamente, nossos principais parceiros são os diferentes ministérios públicos. Né? O CAD tem uma interação constante, próxima, de colaboração com o Ministério Público Federal, ministérios públicos estaduais. Temos casos que são trazidos pelos ministérios públicos constantemente. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária nos ajudam em buscas e apreensões, nos ajudam na análise de material apreendido e também são foco de detecção de casos. E órgãos diversos, né? A CGU, temos uma interação com eles quando a gente está falando de cartéis e licitações e assim por diante. A extensão dessas parcerias e a manutenção disso é algo importante para a atuação do CAD. Com relação à pergunta sobre o programa de leniência e ao fato de que a Lei de Defesa da Concorrência somente permite que leniências feitas ao CAD envolvendo a conduta de cartel só podem gerar aqueles benefícios de isenção, de multa, etc., para o primeiro. É bom lembrar que o caso de a conduta de cartel ela difere bastante, ou normalmente, da conduta de corrupção, no sentido de que o cartel necessariamente é uma ação coordenada entre diferentes agentes. Né? Então, uma das funções primordiais da gente só aceitar a leniência com o primeiro é o fato da gente querer que haja sempre uma atenção e uma corrida para que um dos membros do cartel venha e desvende ao CAD aquele conluio que está ocorrendo. Né? É daí a importância desse instrumento da gente valorizar o primeiro indivíduo, a primeira empresa que vem ao CAD. Então, entendo isso, senador, que é algo essencial para a conduta de cartel. Eu só lembro aqui que existe no âmbito do CAD também um outro tipo de acordo, que chamamos de termo de compromisso de cessação, e isso vale para cartéis e qualquer outro tipo de conduta, que a empresa pode vir ao CAD, mesmo não sendo a primeira, e pedir um acordo para, nesse caso, ao contrário da leniência, não haverá benefícios penais e, ao contrário da leniência, não existe isenção completa de multa. No caso de cartéis, a empresa, assim como a leniência, vai ter que confessar, tem que colaborar com provas, mas ela pode, eventualmente, ter uma redução da multa pela sua colaboração e pelo fato da redução de custos administrativos, né? Dentro de uma análise de conveniência e oportunidade. Senador Tasso Gereissati, agradeço suas perguntas. A primeira delas, de fato, uma observação importante em relação à situação da economia brasileira e potenciais impactos disso sobre fusões e aquisições. De fato, é um movimento comum em tempos de alguma turbulência econômica que nós recebamos fusões e aquisições que ocorram em decorrência disso. Eu acho que o CAD já tem precedentes razoavelmente assentados no seguinte sentido. Primeiro, a manutenção de uma preocupação com o fato de que temos que continuar tendo cuidado com concentrações no mercado. Né? Então, o fato disso estar surgindo em razão de uma turbulência econômica, de uma dificuldade na empresa, é algo a ser considerado, mas a história econômica já mostrou, remontando lá da época da crise de 29 nos Estados Unidos, que você permitir monopólios em razão de uma situação temporária, pode surtir efeitos negativos futuros. Então, isso é algo a se ter em mente. Dito isso, existe sim, dentro do âmbito do direito da concorrência, amplo espaço para consideração das dificuldades que uma empresa está passando naquele momento. Então, primeiramente, pode ser que uma determinada fusão gere eficiências, né? Melhorias naquelas empresas que vão ter um impacto positivo e não negativo no consumidor. Isso é algo a ser considerado. E também uma consideração no âmbito do que se chama, na doutrina de direito da concorrência, da teoria da failing firm, né? Uma firma que está falindo, e que a gente tem que considerar se o fato daquela firma eventualmente falir e sair do mercado não gera para o consumidor uma situação pior do que a gente aprovar a operação. Então, isso também é uma análise que é e deve ser feita. É, o senhor mencionou muito bem aqui a questão da Operação Lava Jato e do cartel amplamente divulgado, que tem se falado muito no país, corretamente, como uma discussão importante, importantíssima no âmbito do CAD, e se estamos preparados para isso. É, eu acho que talvez a melhor maneira de responder isso é dando um testemunho do que já fizemos em relação a esse caso. É, então, primeira observação, sem dúvida alguma, esse caso é um caso prioritário para nós, né? Temos consciência completa da relevância desse caso para a economia, para os consumidores brasileiros, para a história do Brasil. Quando, em outubro do ano passado, começaram a surgir as primeiras evidências, começou a se falar no jornal de um possível cartel nesse âmbito, na ocasião eu já era o superintendente-geral interino, então isso já estava a meu cargo e da minha equipe. Nós proativamente procuramos o Ministério Público para ter acesso àquelas evidências, conseguimos ter acesso à ação penal, passamos a estudá-la com cuidado desde então, instauramos um inquérito administrativo. Posteriormente, negociamos e firmamos um acordo de leniência com uma das empresas que trouxe contribuições valiosíssimas para a análise do cartel, a serem utilizadas não só na investigação do CAD, mas também na investigação sendo conduzida pelo Ministério Público, TCU, CGU. E hoje somos, no âmbito da análise do cartel, o órgão principal que está analisando o material das buscas e apreensões e outras evidências que foram colhidas na operação até agora. Nossa interação e colaboração com o Ministério Público é total, estamos amplamente alinhados e eles têm reconhecido bastante a nossa contribuição para a investigação do cartel do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista penal, nas competências do Ministério Público. Então, senador, eu digo isso até porque acho que eu ficaria muito mal com a minha equipe se eu não defendesse aqui o trabalho, a meu ver, excepcional que a equipe do CAD tem feito até agora neste caso. Até agora, a meu ver, irreparável, né? Não tivemos nenhum incidente judicial obstando a operação. Temos contribuído muito com as investigações e eu tenho convicção que conseguiremos gerar um caso robusto e que vai enfrentar essa questão de forma extremamente relevante, né? O nosso comprometimento com uma resposta tranquila, mas com rigor, a esse caso é completo. Com relação à interação CA e CAD, enfim, as funções de advocacia da concorrência, que é o que chamamos, ficaram relegadas à CEAI. Temos uma relação extremamente saudável com eles, é algo histórico e continuamos tendo, né? Senador Raimundo Lira, em relação à fusão entre TAM e LAN Chile, né? Enfim, eu não participei de forma como decisor nessa operação, mas obviamente acompanhei ela de alguma forma no CAD. É bom lembrar aqui que a decisão sobre se um controlador estrangeiro poderia entrar na empresa e como isso ocorre é uma competência da ANAC e não do CAD, né? Então, a análise do CAD ficou dirigida à análise concorrencial dessa questão. Foi uma operação aprovada, inclusive, com algumas restrições. O que eu espero, enfim, como participante do CAD e como cidadão, é justamente que eventuais problemas, eventuais condutas negativas que tenham sendo implementadas por alguma empresa e etc., sejam justamente sopesadas por um processo de concorrência, né? Então, temos visto, ao mesmo tempo que a gente vê, por um lado, que parece uma deterioração do serviço de algumas empresas, a gente também vê a ascensão de outras, né? Outras empresas crescendo no mercado brasileiro. Então, a concorrência vai ser um instrumento importante nesse sentido. Isso depende, em algum sentido, de atuações regulatórias também, né? A gente sabe que tem uma decisão, na verdade, uma discussão de longo tempo sobre a alocação de slots, por exemplo, em aeroportos brasileiros, para que tenha uma inserção maior de empresas menores. Isso também é um trabalho a ser feito pela Secretaria de Aviação Civil e pela ANAC. E pelo que conheço das pessoas que lá estão, eu sei que isso é uma preocupação deles. Senador José Medeiros, em relação à decisão do CAD que vetou a operação entre Braskem e Solve, o senhor relatou muito bem, foi um caso muito difícil, né, do ponto de vista técnico. Tivemos análises de diferentes tipos na superintendência, depois conselheiros do CAD, departamento de estudos econômicos do CAD, e ao final o que se constatou foi justamente que a pressão de importações de PVC no Brasil não era suficiente para obstar o que seria um monopólio das empresas produtoras do Brasil de PVC. Então isso denotava uma preocupação muito grande dos efeitos sobre essa operação aos consumidores brasileiros e à indústria que depende da aquisição de PVC. É bem verdade que operações desse tipo e outras no passado já aconteceram, compõem uma discussão sobre maior escala, possibilidade de maior exportações, crescimento dessas empresas. O antitruste não é cego a isso em absoluto. Pelo contrário, reconhecemos, o CAD reconhece e o direito da concorrência reconhece os benefícios disso. O CAD, porém, tem tido uma posição histórica, que a meu ver tem que ser mantida, de sopesar o custo e benefício dessas duas coisas, né? Então, exportar mais e uma empresa crescer não é um fim em si mesmo, né? Isso é bom porque gera benefício ao consumidor, gera benefício ao país. Se a gente vê que uma fusão, embora gere isso em alguma medida, vai acabar gerando um problema da forma de aumento de preços, diminuição de oferta, para o mercado interno brasileiro e os consumidores brasileiros, a lei determina que nós nos preocupemos com essas pessoas, né? Essa é a função do CAD. Com relação à interação CAD-CVM, este não é um problema recorrente que temos, né? Eu não me lembro de nenhuma outra discussão no CAD em que houve algum debate de competências entre CAD e CVM, então me parece algo pontual e que, neste caso, a meu ver, funcionou, né? Acabou que o CAD depois reconheceu que alguma das questões que estavam sendo trazidas novamente ao órgão era uma matéria que, enfim, já tinha sido abordada pelo CAD do ponto de vista concorrencial. Então, não é algo que eu antevejo como um problema a ocorrer constantemente. E, enfim, finalmente, só respondendo ao adequado levantamento do senador José Agripino, só queria deixar aqui, senador, conte conosco para lutar pelos consumidores brasileiros de forma isenta e com empenho. Obrigado.